Outras histórias do desporto hoje com o Miguel Viterbo Dias. Miguel, bom dia, bem-vindo.
Bom dia.
E vamos começar com Ricardo Sapinto.
Ricardo Sapinto e com medo, que é um episódio raro nos dias que se assinalam. Ora, o treinador português chegou ao Vasco da Gama no Brasil a meio de outubro, assinalámos aqui essa chegada, e falou agora, concluído que está esse primeiro mês desta chegada ao Brasil e da adaptação também ao futebol. Acontece que um dos momentos que obrigou a uma maior adaptação foi por questões de fora dos relvados. O Vasco da Gama estava a treinar na semana passada quando ouviram tiros nas imediações do centro de treinos. Ora, Sapinto diz que todos tiveram medo de alguma bala perdida e lá teve a sessão que ser interrompida. O técnico português acaba por dizer que sempre se sentiu seguro, que a polícia atuou rapidamente, mas ainda assim diria que é um bocadinho chato ter que interromper o treino por causa de tiroteios.
Sapinto não teve medo.
Há outras modalidades mais agradáveis de praticar à porta de um centro de estágio e uma equipa.
Xadrez, por exemplo.
Miguel, voltamos aqui à comparação com Jorge Jesus. O Vasco da Gama também é um clube do Rio de Janeiro, onde Jesus treinou o Flamengo. E onde a questão da segurança também esteve em cima da mesa.
Sim, a imprensa brasileira apontou isso para Jorge Jesus a certa altura, porque havia a questão de Jorge Jesus querer sair do Flamengo por estas questões de segurança. O treinador português sempre negou, diz que a rotina dele também o afastava de locais mais preocupantes, era estádio do Flamengo, centro de treino e casa. Contava na altura Jorge Jesus que a única diferença entre a rotina portuguesa e a brasileira é que no Rio tinha que andar uma hora e meia de carro, que em Portugal dava para ir jantar com os amigos a Coimbra.
Ora bem, exato. Sapinto, que eu confesso que me lembro mais dele de outro tipo de modalidades, pugilismo, por exemplo, do que de futebol.
Mas por isso é que não chega para as balas, não é?
Claro, e a questão da segurança pensa aqui muito fortemente, de facto, não é? Mas ele já aguentou um mês no futebol brasileiro.
Não está a correr mal, não é?
Não está a correr mal. E parece que o clube tinha dificuldades financeiras, não?
O que aguça ainda mais este milagre português que está a ser construído. Ora, Sapinto já conseguiu uma vitória fora de casa. Eu sei que isto parece muito pouco, mas o Vasco da Gama não ganhava desde setembro. Estava há 2 meses sem ganhar. Sapinto já conseguiu inverter ter essa tendência. Atualmente ainda assim segue no 17º lugar, ou seja, está numa zona de descida, mas a 3 pontos ainda do meio da tabela, portanto há ainda muito para jogar. Oxalá deixem também os homens treinar, não é?
Sim.
Sem tiros. Falamos de videojogos também e dos problemas que estes estão a gerar em algumas estrelas do futebol.
Ora bem, dinheiro puxa dinheiro, mas aqui parece que não está a acontecer. Ora, Zlatan Ibrahimovic é um homem que não se deixa ficar quando lhe chega a mostarda ao nariz, já sabemos bem isso, e sendo umas figuras do jogo a FIFA, que é muito popular nas consolas, como se dizia antigamente. Ora, Ibrahimovic diz que não recebeu dinheiro pela utilização da imagem nesse videojogo e perguntou ontem no Twitter quem é que autorizou a FIFA e também a EA Sports, que é a produtora do jogo, a utilizar a sua imagem sem autorização. Resta saber agora se Ibrahimovic quer ficar parecido ao que é na vida real no jogo, mesmo não ganhando dinheiro, ou se quer que lhe construam outra imagem. É que eu aproveitava para me vingar.
Mas espera lá, como é que é feito este processo de autorização? Isto, quem é que autoriza isto? Cada jogador negocia individualmente?
Por isso é uma espécie de leilão.
Para aparecer no...
Pois, os mais bonitos eram mais caros.
Entre jogos... Por exemplo, os que obrigassem mais trabalho de gen Photoshop.
Exatamente.
Tinham que
sempre fazer um desconto.
Enfim, não sei.
Ora, ao que parece, isto parecia estar centralizado pela FIFPro, que é uma associação mundial que representa os jogadores. Parece que, ainda assim, essa cedência de imagem está a ser feita sem que os jogadores estejam a par. E depois de Ibrahimovic também, já Gareth Bale se veio queixar da falta desse tal cheque dos direitos de imagem.
Miguel, e terminamos com José Mourinho, venceu esta semana o Manchester City, muito badalada essa vitória.
Sim, foi uma masterclass de Mourinho, é isso que diz a imprensa britânica. Ora, há detalhes também sobre este jogo que entretanto foram conhecidos. João Sacramento, o treinador adjunto de Mourinho, não estava no banco, a imprensa reparou nisso e já há uma explicação. O técnico português pediu a João Sacramento para ocupar um lugar na bancada com um tablet ao colo, isto para acompanhar e analisar em tempo real os movimentos do City e assim poder dar dicas a Mourinho ao longo do jogo. Parece que a estratégia funcionou com essa tal masterclass do treinador português.
E esta vitória de Mourinho colocou o Tottenham no primeiro lugar da Liga Inglesa, da Premier League, E fez ainda alguns jogadores revelarem aqui uma boa relação com o técnico português.
Ora, tudo está bem quando corre bem. É. Eric Dier, criado no Sporting, também conhecido dos portugueses, contou no final do jogo que o Mourinho criou um grande ambiente no balneário, diz que o técnico é muito exigente, mas que depois sabe criar uma boa relação e confessou até que o Mourinho já aderiu à moda do Instagram e muitas vezes passa aos finais de tarde a partilhar conteúdos com os jogadores do plantel através dessa rede social.
Pá, deve ser chato, não é? Eles estarem sempre a receber mensagens do Mourinho e terem que dizer, ah, que piada, é que boa. E se calhar são umas coisas que não interessam a ninguém. Enfim, outras histórias do desporto com Miguel Viterbo Dias.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.